Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Está começando o Assunto Federal, seu programa de todas as tardes com muita informação e prestação de serviço. O Luciano Seixas, como você já percebeu, está curtindo uma folguinha nesse feriadão. E eu, Ana Gabriela Salles, sigo com você hoje até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E comigo aqui no estúdio, o José Alves nos trabalhos técnicos e a Estefânia Lima na produção. Hoje é o último dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em Belém, no Pará, a COP30. E é pra lá que a gente vai agora, sem demora.
É notícia na COP30.
É, toda tarde a gente tem aqui uma linha direta com o enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, né, que acompanha tudo por lá desde o início e hoje traz as notícias dessa reta final da COP30. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, Diego, você acompanhou aí bem de perto aquele susto que foi o incêndio que atingiu uma pequena parte dos pavilhões da Zona Azul ontem, né? A gente viu que as providências foram rapidamente adotadas, mas eu queria que você contasse tudo pra gente, atualizasse como tá aí agora, que horas a Blue Zone foi reaberta.
Ana, foi tudo muito rápido, muito organizado aqui, impressionante mesmo. O incêndio atingiu uma pequena parte de pavilhões, como você mesma disse, mas o Corpo de Bombeiros, as Forças Armadas e a equipe de segurança da ONU controlaram o fogo em cerca de 6 minutinhos, para você ver como foi muito rápido. Até o ministro do Turismo estava por aqui, o Celso Sabino, e ele comentou sobre as medidas adotadas. Vamos ouvir rapidinho o trecho dele.
De engenharia, de segurança, materiais usados para forrar aqui esse galpão. São materiais anti-chamas, anti-incêndio. A gente está com uma grande equipe de contingência, bombeiros, forças armadas, polícia militar, que prontamente agiram. O princípio de incêndio foi contido, a área foi isolada.
Então, Ana, é importante ressaltar que as pessoas foram retiradas em segurança. Tivemos 21 atendimentos apenas, a maior parte sobre inalação de fumaça, ninguém sofreu queimaduras. A Zona Azul ficou fechada até a avaliação de segurança. E na noite de ontem, às 8h40 da noite, foi reaberta com alvará dos bombeiros. E a área afetada e os pavilhões dos países seguem isolados aqui hoje. Mas as atividades nas plenárias seguem normalmente aqui na Zona Azul.
Ah, menos mal, né, Diego? Agora, outro ponto importante, vamos falar da agenda de ação da COP30. Teve avanço?
Sim, realmente houve avanço e foi bem acelerado. A COP30 registrou avanços em mais de 110 soluções, com 6 vezes mais resultados mensuráveis do que na conferência anterior, na COP29. Houve compromissos em energia, sistemas alimentares, florestas, cidades, indústria e saúde. E a promessa de US$1,7 bilhão para povos indígenas e comunidades locais foi cumprida antes do prazo. E novas metas foram lançadas, como triplicar a capacidade de energia renovável até 2030 e restaurar 1 bilhão de hectares. A mensagem geral é clara, coordenação global e continuidade serão essenciais nos próximos anos.
Com certeza, Diego. E sobre o documento final tão aguardado, né, da COP30, já tem alguma previsão?
Muito aguardado mesmo, mas nada por enquanto, Ana. As negociações continuam e o texto final está em ajuste. Assim que sair, a gente entra com um boletim especial trazendo tudo em primeira mão. Senão, no programa, a gente vai colocar no nosso site da Rádio Gov.
É verdade. Para você que está nos ouvindo, todos os boletins, a cobertura completa da COP30 está lá no site radiogov.ebc.com.br/programas/é-notícia-na-COP30. Você fica muito bem informado por lá também. Agora, Diego, você também conversou aí com participantes de vários perfis para sentir o clima da COP30, né? Vamos começar por um representante internacional, então? O que você separou para a gente?
Sim, Ana, eu conversei com a Nelly Bisham. Ela é de Trindade e Tobago, mas hoje ela vive nos Estados Unidos e participa pela Rede de Ação Climática Norte-Americana, participa aqui na COP30. Ela destacou como essa COP aqui ampliou o espaço para minorias e populações vulneráveis. Vamos ouvir.
E estão escutando, estou falando de pessoas do governo e tem falado com pessoas do governo do Brasil, do ministério, estão realmente escutando o que precisa a sociedade civil. Estou aqui com pessoas que estão buscando progresso sobre a inclusão da afrodescendência e estou muito agradecida que as pessoas que trabalham no Ministério de Clima em Brasil estão apoiando nós neste sentido. E tem muitas outras coisas. Eu acho que é muito importante que tenha um espaço onde a gente pode reflexionar e trazer mais sanidade, né, na sala de negociações.
Bacana, e essa participação que você pegou aí da participante da COP30 lá de Trinidad e Tobago, e você também ouviu alguns moradores aí de Belém, né, Diego?
Ouvi sim. A Rosineide Silva falou sobre o legado da COP30 para Belém e para a região. Vamos acompanhar aí rapidinho?
Tá sendo maravilhoso, e fora os benefícios que trouxeram para a gente, né?
A Avenida Tamandaré, que era só um canal aberto e a gente não via nada, e agora tem muitas coisas lá, tem praça para as crianças, tem quiosque, tem tudo lá na Tamandaré, a toca e outros pontos turísticos que a gente teve benefícios aqui em Malenda, né?
Passa aqui o Parque da Cidade, que a gente não tinha um parque para levar as crianças para passear, tinha algumas praças, mas a gente não tinha esse parque enorme que a gente tem agora, muito benefício, né? Alguns trabalhos que vão ficar, acabou a COP, muita gente vai ficar em alguns empregos, né? Teve muito emprego durante a COP e tem outros que vão dar continuidade.
Olha, maravilha. Diego, eu estive aí em Belém, se não me engano, em 2011, há muito, muito tempo. E agora, com esses relatos aí, com o que a gente vê também pela TV, dá muita vontade de voltar para passear, né? Teve mais gente falando sobre os impactos diretos na cidade?
Teve sim, Aninha. Só fazendo um adendo. Você já tem muito tempo que você não veio aqui, mas o pessoal que esteve aqui o ano passado e veio este ano falou que a cidade mudou completamente.
Completamente.
Então, imagine você,
né?
Quando você vem aqui em 2011, você vem aqui de novo, você fala, não tem mais nada igual aqui, né? Talvez.
Boa. Mudou. Vou planejar aí uma viagem para nossa Amazônia aí, para Belém do Pará.
Eu vou voltar, com certeza.
Voltar então, com a família, você, né, Diego?
Com certeza, para passear.
Uhum.
Então, a Emília Miranda contou como percebeu mudanças concretas na rotina e na infraestrutura aqui da capital paraense.
Mudou em todos os aspectos, em relação à infraestrutura, transporte, acessibilidade, enfim. Uma oportunidade de lidar e tentar melhorias, né, em questões que são muito críticas para a cidade, problemas crônicos, principalmente em relação à acessibilidade, transporte, questões, né, básicas como acesso, né, a saneamento, à água.
É, e claro, Diego, que teve também o pessoal que fez a conferência acontecer, né? Os voluntários, muita gente envolvida.
Exatamente. Foram mais de 1.300 voluntários atuando em tudo aqui, Ana. Da recepção de participantes ao apoio logístico, credenciamento, orientação, organização de filas, tradução e suporte às sessões. E também eu conversei com alguns aqui, fazendo trabalho também de psicólogos aqui, que eles conversaram, que paravam, ouvia muita gente, as pessoas começavam a falar sobre a vida. Então,
olha,
eles fizeram um trabalho ímpar aqui. É, e eles passaram, obviamente, por capacitações, participaram de atividades educativas e ajudaram a criar essa rede colaborativa, que é um dos maiores legados da conferência. Houve alguns deles, né?
Opa, vamos lá, então.
Tá? Então, o João Vitor falou sobre as vantagens pessoais e profissionais de ser voluntário no evento desse porte.
Foi um grande conhecimento adquirido, porque a gente conhece novas culturas sem sair do nosso próprio país, né? A gente visita os pavilhões, conhece as culturas, conhece as ideias de energia sustentável, de população em geral, crianças, juventude, oceanos.
E já o Paulo Vitor destacou como a COP30 levou o patamar da cidade e contou também um pouco da experiência dele dentro dessa operação aqui.
Além, ela alcançou, né, um novo nível de visibilidade, né, investidores, na mídia, né. Isso traz um impacto positivo e Belém será marcada eternamente para essa COP30. Eu nunca tinha assim falado de perto com estrangeiros, assim, foi uma experiência bem marcante.
E a Maria Luísa Monteiro fechou dizendo o que leva dessa vivência tão intensa como voluntária aqui na COP.
Para mim foi uma experiência ótima. Eu, assim, além do certificado no currículo, eu treinei meu inglês, eu aprendi a falar com a tratar com várias culturas diferentes, a falar com as pessoas de maneira diferente. Eu aprendi a lidar com contratempos, eu pedi tudo um pouco nessa COP e acho que não podia ter sido melhor a experiência.
É, Diego, muito bacana ouvir aí o relato dos voluntários e hoje é o último dia da conferência, né? E também o encerramento da sua cobertura por aí. Você está aí há quantos dias? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
É mesmo, Ana. Já foram quase 20 dias de trabalho diário aqui, longe de casa, correndo de um lado para lá. É, de um lado, né? Correndo de um lado para o outro aqui. Daqui para a Zona Verde são mais ou menos 1,5 km, daqui para a saída mais 1,5 km. Então foi legal que a gente maratonou bastante aqui, a gente tinha média de fazer 10, 12 quilômetros por dia aqui. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho mais magro, né?
Com certeza, mas, tá fitness, hein?
É, foi bom. Então, assim, a gente ficou correndo de um lado para o outro, assim, para tentar traduzir a grandiosidade da COP30 para quem está nos ouvindo, né? É, foi assim, foi um evento que colocou Belém e o Brasil no centro do debate climático. O povo paraense, assim, nossa, é muito acolhedor, como só o brasileiro sabe ser, né? Então, assim, é um povo caloroso, generoso e sempre disposto a ajudar. E a culinária aqui também é um show à parte, você conhece, né? Você esteve aqui. Uhum. E quem não conhece tem que vir conhecer. Eu também aproveitei, experimentei, assim, vários sabores, várias coisas. Eu segui a regra aqui de que não sei o nome, eu quero. Então, ah, nunca ouvi falar, me dá, entendeu? Era sempre assim, ah, tem esse filé mignon aqui e não sei o quê. Eu falei, não quero, não sei o quê. Então, e para mim, assim, de forma geral, falando agora, assim, em relação ao evento, não somente sobre a cidade, para mim o que fica de legado é que vieram pessoas de mais de 190 países, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com visões de mundo diferentes, mas todas reunidas aqui com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, quer cuidar do nosso planeta, Ana.
É uma experiência única mesmo, né? Eu quero te agradecer, Diego, pela sua cobertura aí. Você brilhou, viu, Diego? E a gente fecha junto aí, então, essa cobertura histórica.
Não, obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo aí que me ajudou bastante também. Vocês foram muito importantes aí no apoio, tanto aí quanto o pessoal daqui também. A gente tem que se adaptar, mas funcionou bastante, gostei muito dessa experiência. E agora eu queria arrumar as malas e voltar para casa, rever a família, que eu estou morrendo de saudade, rever meus amigos e rever vocês aí também da EBC, que sempre me acolheram muito bem, adoro trabalhar aí. Então é isso, um abraço para você e para os nossos ouvintes. Pela última vez aqui, né, de Belém, para a Rádio Gov, Diego Freitas.
Valeu, Diego, mas ainda tem aí o documento final, a gente vai ter muita notícia no site ainda e vamos agora a mais notícias nesse último dia de COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
Bom, ontem foi feriado nacional pelo Dia da Consciência Negra e essa pauta não podia deixar de permear as discussões da COP30 também, claro. Foram discutidas ações climáticas com foco racial e comunitário. Diego Freitas preparou um boletim para a gente. Vamos ouvir.
Nesta quinta-feira, 20 de novembro, penúltimo dia da conferência, a COP30 aborda temas como agricultura, sistemas alimentares, gênero, turismo e igualdade racial. As atividades acontecem no Dia Nacional da Consciência Negra, dedicado à reflexão sobre a participação da população negra na construção do país. Pela manhã, o evento Rumo a uma Ação Climática Centrada nas Pessoas discutiu o papel de mulheres e meninas afrodescendentes na resposta à crise climática. A sessão tratou dos impactos desproporcionais sobre comunidades marginalizadas e destacou a liderança dessas mulheres no contexto da segunda década da Organização das Nações Unidas para Pessoas de Ascendência Africana. Ainda pela manhã, o workshop Diálogos para Soluções Climáticas com Perspectiva Racial contou com contribuições dos enviados especiais da COP30 para Igualdade Racial e Periferias e para Direitos Humanos e Transição Justa. As discussões abordaram a integração de conhecimentos ancestrais e territoriais, a ampliação da capacidade de resposta a desastres sob perspectiva de equidade e o fortalecimento de iniciativas lideradas por comunidades racializadas. No início da tarde, o Mutirão Global apresentou iniciativas comunitárias direcionadas à regeneração de ecossistemas e ao reforço da adaptação climática. A programação segue com o evento Povos Indígenas e Comunidades Locais, o Centro da Ação Climática Global. A sessão vai discutir o reconhecimento político desses grupos nas negociações sobre perdas e danos e a participação na governança climática e em mecanismos de adaptação e financiamento internacional. Da Agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E um dos assuntos mais debatidos quando se fala em transição energética e adaptação climática mundial é quem vai pagar a conta. E a gente tem acompanhado vários fundos para arrecadar dinheiro justamente com esse propósito, né? O Brasil tem demonstrado fazer o dever de casa e a FINEP anunciou novos editais para investimentos na transição energética. Diego Freitas volta com essas informações.
A financiadora de estudos e projetos, a FINEP, vinculada ao Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, MCTI, anunciou na COP30 em Belém três novas linhas de investimento que somam 460 milhões de reais. Entre 2023 e 2025, a agência investiu 12 bilhões de reais em 640 projetos de transição energética, seis vezes mais do que no período de 2019 a 2022. O edital Pro Amazônia 2025, voltado à Amazônia Legal, oferecerá 150 milhões de reais para a proposta nas áreas de biotecnologia, biodiversidade, energias renováveis, gestão de recursos hídricos, desenvolvimento urbano sustentável, saúde pública, tecnologia da informação e comunicação, inteligência artificial e conectividade. Com recursos de 250 milhões de reais, o edital Recuperação e Preservação de Acervos 2025 vai apoiar projetos de recuperação, preservação, digitalização e difusão de acervos em arquivos, bibliotecas, centros de memória, herbários, institutos e museus. Os valores são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O limite mínimo por proposta passa a ser de R$1 milhão e o máximo chega a R$10 milhões. Os apoios se dividem entre acervos científicos e históricos e culturais, com a inclusão de iniciativas que ampliem o acesso físico ou digital para pessoas com deficiência. A FINEP também lançou o edital Fundos de Investimento em Bioeconomia e Sustentabilidade. A iniciativa prevê 60 milhões de reais para até dois fundos de investimento que apliquem em participações acionárias de empresas dedicadas à bioeconomia e à sustentabilidade. Os recursos são do FNDCT. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
Como a gente já disse, hoje é o último dia da conferência, né, da ONU sobre mudança do clima. E nessa reta final, vamos falar agora dos principais resultados da agenda de ação apresentada no evento de alto nível lá em Belém para implementação climática global. De novo, Diego Freitas. Roda aí, Zé.
A COP30 apresentou os resultados do evento de alto nível da Agenda de Ação, que reconhece avanços em 117 soluções e reforça a meta de transformar compromissos climáticos em ações concretas. O encontro reuniu as presidências da COP29 e COP30, o secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, os campeões de alto nível do clima e organizações internacionais. A agenda unificada buscou coordenação global, integração entre governos e atores não estatais. A agenda de ação destaca que a implementação acelerou. Iniciativas apresentaram seis vezes mais resultados mensuráveis que na COP anterior, com resultados em áreas como energia, sistemas alimentares, florestas, cidades, indústria e saúde. Exemplos incluem planos de descarbonização industrial, investimentos para ampliar redes elétricas e ações para fortalecer sistemas de saúde contra riscos climáticos. A promessa de US$1,7 bilhão para povos indígenas e comunidades locais foi cumprida com antecedência e novos compromissos foram anunciados. A agenda também aponta metas para os próximos anos, como triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, restaurar 1 bilhão de hectares e ampliar o financiamento climático para projetos de adaptação. Na avaliação das entidades presentes, coordenação, transparência e continuidade são essenciais para guiar a próxima década de implementação climática. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E agora, com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, vamos ao nosso giro de notícias com muitos outros assuntos que impactam o nosso dia a dia.
É hora do giro de notícias.
E a gente abre o giro de hoje com um alívio para quem exporta para os Estados Unidos. E com certeza um alívio para os norte-americanos que precisam dos nossos produtos, né? O governo Donald Trump retirou a sobretaxa de produtos brasileiros, o famoso tarifaço, que estava valendo desde agosto. A medida tem efeito retroativo ao dia 13 de novembro e o governo brasileiro celebrou a decisão. A Lucília Araújo tem os detalhes.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, dia 20, a ampliação da lista de isenções da tarifa de 40% aplicada a diversos produtos agropecuários importados do Brasil. Com a mudança, carnes, café e frutas como manga, coco, açaí e abacaxi passam a entrar no mercado norte-americano sem a cobrança extra. Após o anúncio, o Itamaraty divulgou uma nota à imprensa informando que o governo brasileiro recebeu a decisão com satisfação. A nota destaca que a ordem executiva norte-americana menciona a conversa telefônica entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump em 6 de outubro, quando ambos decidiram iniciar negociações sobre as tarifas. A revogação tem efeito retroativo a 13 de novembro, data da reunião entre o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. O presidente Lula se manifestou pelas redes sociais logo após a notícia da derrubada da taxação. Segundo ele, é uma vitória do diálogo, da diplomacia e do bom senso. O presidente afirmou que o Brasil seguirá nesse diálogo com o presidente Trump, tendo como norte a soberania e o interesse dos trabalhadores, da agricultura e da indústria brasileira. O Ministério da Agricultura e Pecuária também comentou a suspensão da cobrança e considerou que a medida representa um avanço significativo na relação bilateral. Segundo a pasta, o anúncio feito pelo governo norte-americano confirma que o diálogo técnico e institucional retomou seu curso natural. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Bom, e quando soube do fim do tarifaço ontem durante um evento em São Paulo, o presidente Lula também comentou. Vamos ouvir.
E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas.
Olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin concedeu agora há pouco uma coletiva de imprensa sobre o fim do tarifaço e essa coletiva vai estar disponível para você no portal radiogov.ebc.com.br. É isso, né? A gente lembra que o governo lançou até a campanha Brasil Soberano e a campanha que gerou o novo lema do governo do Brasil, que é do lado do povo brasileiro. Pelo visto, então, uma página virada e a economia agradece. Mudando de assunto, vamos seguindo aqui com a agenda do presidente, porque esse evento que ele participou ontem em São Paulo foi o Salão do Automóvel, que voltou a acontecer depois de 7 anos sem nenhuma edição. Para Lula, o retorno do Salão do Automóvel é retrato de um país competitivo. Lucília Araújo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira, dia 20, da abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, que retorna após 7 anos e simboliza, segundo ele, a força e a competitividade do Brasil. Com 190 bilhões de reais em investimentos previstos até 2033 para o setor automotivo, Lula afirmou que o país vive um novo ciclo industrial, impulsionado pela confiança, pela estabilidade econômica e pela transição para tecnologias mais limpas. Ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente destacou que a história da indústria automobilística será marcada antes e depois deste salão, lembrando que o setor já vendeu 3 milhões e 600 mil veículos por ano e trabalha agora para retomar seu protagonismo. Representantes da indústria, como a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, reforçaram que o setor gera 1 milhão e 300 mil empregos e responde por quase 20% do produto interno bruto industrial. O governo destacou ainda avanços econômicos recentes, como inflação e desemprego em baixa, além de políticas de incentivo, como o programa Mover, que estimula inovação e descarbonização. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O nome do atual advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, foi o indicado pelo presidente Lula para ocupar o cargo de ministro do STF, na vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Ainda tem um caminho até a aprovação, né? Ladimir Filipim tem os detalhes.
O Palácio do Planalto divulgou uma nota à imprensa informando que o presidente Lula indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi escolhido para a vaga deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso e a indicação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Jorge Messias chefia a Advocacia-Geral da União desde janeiro de 2023. É formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor pela Universidade de Brasília, onde também atuou ou como professor visitante. Sua trajetória no serviço público inclui funções na Casa Civil, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de passagens pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Procuradoria do Banco Central. Com a indicação oficializada, o nome de Jorge Messias segue agora para avaliação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, posteriormente, para votação no plenário da Casa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Gente, vocês devem ter percebido que tudo que a gente falou até agora aconteceu no feriado, né? Eita, feriado agitado. Mas para marcar o Dia da Consciência Negra, foram assinados 28 decretos de desapropriação de terras em prol de comunidades quilombolas em 14 estados. Ladimir Filipim volta com as informações.
No Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 28 decretos de desapropriação voltados à regularização fundiária de territórios quilombolas em 14 estados. Os atos declaram imóveis rurais como de interesse social para fins de titulação, etapa considerada decisiva para garantir a continuidade das comunidades e de suas futuras gerações. O Ministério da Igualdade Racial marcou presença na cerimônia e destacou que as ações contemplam 31 comunidades com alcance de cerca de 5.200 famílias. O processo segue agora para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, responsável por vistorias e avaliações de preço para indenização dos proprietários. De acordo com o governo federal, a medida integra um conjunto mais amplo de ações no âmbito do Novembro Negro, que reforça políticas de igualdade racial e reparação histórica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
A AGU notificou a empresa Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, contra médicos que disseminam conteúdo antivacina. José Carlos Andrade explica.
A Advocacia-Geral da União, AGU, notificou extrajudicialmente a empresa Meta, responsável pelo Instagram e Facebook, para que remova em até 72 horas publicações feitas por 3 médicos com conteúdo antivacina. A medida foi tomada após representação do Ministério da Saúde. Segundo o órgão, os médicos Roberto Zeballos, Francisco Cardoso e Paulo Porto de Melo têm divulgado informações sem comprovação científica sobre uma suposta síndrome pós-spike, atribuída a vacinas de mRNA usadas durante a pandemia. Além disso, eles comercializam cursos e recomendações terapêuticas sem respaldo científico. Na notificação, a AGU afirma que as publicações violam a legislação brasileira, os termos de uso da própria Meta e podem contribuir para a queda da cobertura vacinal no país. A instituição também ressalta que, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal, plataformas podem ser responsabilizadas se, mesmo após terem ciência de conteúdo ilícito, não o removerem. A autuação foi conduzida pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, criada para combater a desinformação que afeta políticas públicas. Outras medidas, como representações disciplinares, estão em estudo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Sistema Nacional de Análise Balística ultrapassou 100 mil perfis cadastrados. Esse banco de dados reúne informações de munições usadas em crimes e amplia a identificação de armas ligadas a diferentes ocorrências. Vladimir Filipim detalha essa informação.
O Sistema Nacional de Análise Balística, o SINAB, coordenado pelo Ministério da Justiça, ultrapassou 100 mil perfis balísticos cadastrados. O banco reúne informações de projéteis e estojos recolhidos em investigações criminais em todo o país. Cada novo registro aumenta a capacidade de identificar armas usadas em diferentes ocorrências e de relacionar casos que, à primeira vista, não teriam ligação. Os dados são analisados por peritos criminais e inseridos no sistema por laboratórios de perícia oficial integrados à rede nacional. Segundo o governo federal, o marco reforça o uso de evidências técnico-científicas para apoiar inquéritos policiais. O sistema utiliza padrões internacionais de análise balística com registro digital das marcas deixadas pelas armas em munições. Com isso, é possível verificar se a mesma arma foi utilizada em crimes distintos, independentemente do estado ou do período em que aconteceram. O governo destaca que, além de ampliar o número de registros, é fundamental garantir a qualidade técnica das informações com procedimentos padronizados, equipes qualificadas e rigor na cadeia de custódia. O SINAB funciona como uma rede integrada que conecta laboratórios de balística de todo o Brasil com cruzamento de dados entre regiões. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Eu disse aqui que o feriado de ontem foi agitado, mas o fim de semana também promete, hein? O presidente Lula participa da cúpula de líderes do G20 em Joanesburgo, na África do Sul, nesses dias 22 e 23 de novembro. A Lucília Araújo conta o que está previsto no encontro.
O presidente Lula participa nos dias 22 e 23 de novembro da cúpula de líderes do G20 em Joanesburgo, na África do Sul. O encontro é o ponto central da presidência sul-africana que termina neste mês. O Brasil, sede da cúpula de 2024, integra a Troika, grupo formado pelos países que ocuparam, ocupam e ocuparão a presidência do G20. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a reunião ocorre em meio a negociações intensas. A principal entrega do encontro será a declaração de líderes, atualmente em negociação. Entre os avanços já consolidados ao longo da presidência sul-africana, o Itamaraty destacou iniciativas sobre minerais estratégicos, sustentabilidade da dívida e gestão de riscos de desastres. Criado em 1999, o G20 reúne economias que representam mais de 80% do PIB global, 75% do comércio mundial e 60% da população do planeta. O Brasil exporta para países do G20 itens como petróleo, aeronaves, minérios e produtos do agronegócio. A presidência sul-africana trabalha sob o lema Solidariedade, Igualdade e Sustentabilidade, com foco em resiliência a desastres, sustentabilidade da dívida, transição energética e minerais críticos. Estão previstas 3 sessões para a cúpula deste fim de semana. No sábado de manhã, dia 22, os líderes discutem crescimento econômico sustentável. À tarde, será a vez da sessão Mundo Resiliente, dedicada à mudança do clima e à segurança alimentar. No domingo, dia 23, a reunião terá como tema Futuro Justo e Equitativo para Todos, com foco em minerais críticos, trabalho decente e inteligência artificial. Lula também deve realizar encontros bilaterais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Assunto Federal.
Agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país no fim de semana. Hoje quem conversa com a gente é o meteorologista do INMET, Danilo Cabral. Boa tarde, Danilo.
Olá. Previsão do tempo para todo final de semana para o Brasil. Acumulados de chuva no Nordeste serão observados desde o Recôncavo Baiano até o litoral do Rio Grande do Norte, com destaque para o Recôncavo Baiano, onde terão as principais acumulados de chuva. Também serão observados chuvas pontuais no sertão da Paraíba, no sertão do Pernambuco e no Cariri do Ceará. Na região norte, os principais acumulados serão observados no sul do Pará e no sul do Amazonas. Também algumas pancadas de chuva no Acre e ao norte de toda a região norte serão observados chuvas pontuais. Na região centro-oeste, os principais observados e acúmulos de chuva serão para o norte do Mato Grosso e o norte do Goiás. Chuvas deverão se estender de forma a diminuir gradativamente em todo o Mato Grosso e em todo o Goiás. A região centro-oeste, para o sábado, ficará de uma forma confortável, tendo algumas pancadas de chuva no oeste de Minas Gerais. A região sul, serão observadas algumas pancadas de chuva no sul do Rio Grande do Sul devido à entrada de um sistema frontal. Para o domingo, essa condição de chuva ela aumenta bastante. Na região norte, serão observadas pancadas de chuva, principalmente no norte do Amazonas, pegando também a região de Roraima, oeste do Pará e a parte da região de Tocantins, do estado de Tocantins. Para o Nordeste, a condição fica um pouco mais tranquila, com os principais acumulados de chuva, principalmente no estado da Bahia, entre o Recôncavo Baiano até o sul da Bahia. No Centro-Oeste, os principais acumulados de chuva serão observados na porção oeste do Mato Grosso e na região centro-norte do Goiás, pegando também toda a região do Distrito Federal com pancadas de chuva. Mato Grosso do Sul também serão observados acumulados de chuva. Na região sudeste, deverão ter chuvas para toda a região e os principais acumulados serão observados no sul de Minas Gerais e na região do norte de São Paulo. No Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul fica mais tranquilo com o avanço dessa frente fria e os principais acumulados serão observados entre Santa Catarina e o Paraná. Em relação às temperaturas, o que será observado é para a região norte, mínima de 20 graus, máxima de 37 graus. Para o nordeste, mínima de 15 graus, máxima de 39. Para o centro-oeste, mínima de 9, máxima de 39 graus. Para o sudeste, mínima de 6, máxima de 38. E para o sul, mínima de 5, máxima de 35. Aqui quem fala é o meteorologista Danilo Cabral para o Assunto Federal.
Valeu, Danilo. Obrigada pelas informações aí do fim de semana. Eu aproveito então agora para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário no fim de semana. Gente, foram muitas cidades. A gente teve que selecionar 4, né, Estefânia? Eram quantas? 18 no sábado e 8 no domingo. Muita cidade fazendo aniversário no fim de semana. Parabéns para todas, mas a gente selecionou aqui Piracanjuba de Goiás, que faz aniversário no sábado, e Niterói, no Rio de Janeiro, também no sábado, dia 22. E no domingo, quem sopra a velhinha é Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e também São Jorge do Oeste, no Paraná. Vamos saber então como os recursos federais estão chegando aí nessas cidades? Vamos lá, Piracanjuba em Goiás tem crédito para micro e pequena empresa, né, e microempreendedores individuais. O programa Acredita, que é o programa Acredita, chega lá com 2.210.000 reais contratados em 36 operações esse ano. É muito número aqui, às vezes a gente se confunde, mas 2 milhões de reais contratados em 36 operações do programa Acredita aí para ajudar, dar crédito, né, para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Também tem, vamos ver aqui outra coisa, Nova Indústria Brasil. 98 milhões de reais financiam a modernização da indústria brasileira lá na cidade de Piracanjuba, em Goiás, que faz aniversário no sábado. Vamos lá para o Rio de Janeiro agora, porque a conhecida Niterói tem 32 médicos do Mais Médicos atuando no município. A gente vê aí muitos médicos do programa Mais Médicos mais no interiorzão, né, nas áreas mais isoladas, mas Niterói, que é uma metrópole, tem também ali suas necessidades, né, de atendimento a toda a população, e tem médicos do programa lá, sim. Tem também 136 equipes de saúde da família e atenção primária atuando em Niterói. São 44 novas equipes desde 2023, então aumentou aí esse número, né? Também tem 197 agentes comunitários de saúde com custeio do governo federal atuando lá em Niterói. Além disso, 56 UBSs, que são as unidades básicas de saúde, funcionam com custeio federal também lá em Niterói. Vamos mudar aqui para domingos, aniversariantes de domingo, que a Estefânia selecionou aqui pra gente. Jaguarão, cidade gaúcha de Jaguarão, recebeu recursos para cultura. R$ 272 mil foram transferidos para o município. E desses, segundo aqui o Comunica BR e o Ministério da Cultura, 232 mil já foram utilizados desde 2023. Ainda tem um saldo aí para usar na cultura em Jaguarão, hein? Agora, São Jorge do Oeste, no Paraná. Vamos ver São Jorge do Oeste, o que que tem lá. É forte na agricultura, né? Mas a gente deu um errinho aqui nas nossas impressões. Eu vou ficar devendo para você os dados de São Jorge do Oeste, mas você pode mesmo entrar lá em gov.br/comunicabr e saber como o dinheiro do governo federal tá chegando aí para a população, hein? Bom, continue com a gente, porque ainda tem muito mais. Tem momento serviço, você vai ver que o pé de meia vai começar a ser pago já na semana que vem, e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h42.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Brasil destaca avanços na proteção digital de crianças durante a cúpula social do G20. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, defendeu a regulação, os investimentos e os direitos da infância em debate sobre futuros digitais seguros na África do Sul. Roda aí, Zé, o boletim na frequência dos nossos direitos.
Olá! Está no ar o boletim na frequência dos nossos direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todos e todas que vivem no Brasil. O Brasil reforçou seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital durante a cúpula social do G20, realizada em Joanesburgo, na África do Sul. As discussões reuniram governos, organismos internacionais, sociedade civil e setor privado em torno de propostas para fortalecer a segurança online e promover ecossistemas digitais mais responsáveis. Entre os temas centrais estavam regulamentação, investimentos e políticas públicas voltadas à garantia de direitos no contexto das transformações tecnológicas. Saiba mais sobre a participação brasileira e a importância dessa pauta com Gabriela Oliva.
A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, participou da mesa redonda de alto nível e do diálogo plenário Financiando Futuros Digitais Seguros para Crianças em Todo o Mundo durante a cúpula social do G20. O encontro foi organizado pelo governo sul-africano em parceria com a Coalizão Futuros Digitais Seguros. O objetivo foi construir recomendações práticas para ampliar investimentos e fortalecer mecanismos regulatórios que protejam crianças e adolescentes no ambiente digital. Também integraram a delegação brasileira o diretor de proteção da criança e do adolescente do MDHC, Fábio Meirelles, e a coordenadora de projetos da Assessoria Internacional, Alice Puliero. Durante a sua fala, a ministra destacou que a discussão sobre futuros digitais envolve não apenas tecnologia, mas princípios democráticos e de garantia de direitos.
Ao falarmos de futuros digitais seguros, não estamos apenas discutindo avanços tecnológicos, mas sim os fundamentos de uma realidade que deve ser construída democraticamente.
Macaé lembrou que a Constituição brasileira determina prioridade absoluta aos direitos de crianças e adolescentes, inclusive no ambiente online. Ela citou como exemplo o lançamento do Guia Crianças, Adolescentes e Telas, documento baseado em evidências científicas que orienta famílias, profissionais e gestores públicos sobre os riscos e boas práticas no uso de dispositivos digitais. A ministra também apresentou o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, sancionado neste ano. O texto, fruto de mobilização de especialistas, sociedade civil e plataformas, estabelece regras claras para a proteção de crianças na internet. Ele obriga medidas de cuidado por design, exige verificação eficaz de idade, proíbe práticas manipulativas e responsabiliza plataformas pela prevenção e a remoção de conteúdos nocivos. O Estatuto dialoga com a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet e as resoluções do CONANDA. Uma versão em inglês foi compartilhada com os participantes da cúpula. Macaé chamou atenção para os riscos agravados pelo avanço da inteligência artificial, como a exposição à violência, manipulação emocional, publicidade dirigida e aumento de deepfakes com finalidade sexual. Ela também alertou para problemas no uso de reconhecimento facial em escolas, apontando erros discriminatórios e violações de privacidade. O Brasil participa ativamente do debate internacional sobre a regulação da inteligência artificial e segue acompanhando a tramitação do projeto de lei 2338 de 2023, que estabelece regras para o uso da tecnologia no país. A proteção integral da infância, segundo a ministra, é um eixo central na construção do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Ao encerrar a sua participação, Macaé reforçou a necessidade de um compromisso global por ambientes digitais seguros, inclusivos e não discriminatórios.
O que está em jogo não é apenas a prevenção de riscos, mas a construção de capacidades sociais e institucionais para que a infância seja parte do futuro digital.
A agenda do Brasil na cúpula continuou. No Dia Mundial da Criança, a ministra participou do lançamento do relatório State of World Children 2025, Crianças Vivendo na Pobreza, promovido pelo Unicef e pelo governo sul-africano. A presença do MDHC reforçou o compromisso brasileiro em mobilizar esforços internacionais para o enfrentamento da pobreza infantil. Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Sofia Fonseca, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim na frequência dos nossos direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Márcia Cruz, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, apresentação de Sofia Fonseca e edição de Tatiana Narruz. O Boletim na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Olha, 7 bens podem ser oficializados como patrimônio cultural brasileiro. Vamos saber quais são no boletim IFAM. Roda aí, Zé.
Boletim IFAM.
Nos próximos dias 25 e 26 de novembro, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pode confirmar mais 7 novos patrimônios culturais do Brasil. A deliberação acontece em Brasília, durante mais uma reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, colegiado com integrantes técnicos do IFAM e representantes da sociedade civil. Entre os destaques da pauta do Conselho Consultivo estão o pedido de registro do ofício das tacacazeiras na região norte e o possível tombamento definitivo do antigo edifício do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, no Rio de Janeiro. O prédio do DOPS foi um dos cenários de repressão e tortura de presos políticos durante a ditadura militar. Também podem ganhar o título de Patrimônio Cultural Brasileiro o ofício da Ourivesaria da cidade de Natividade, em Tocantins, o sítio histórico e arqueológico de São José do Queimado, no Espírito Santo, o terreiro de Jaré, Palácio de Ogum e Lençóis, na Bahia, e os edifícios da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e da Fábrica de Tecido São Luís, em Itu, ambos no estado de São Paulo. É possível acompanhar a reunião do Conselho Consultivo presencialmente ou pelo canal do IFAM no YouTube. Mais detalhes estão no site do Instituto, www.gov.br/IFAM.
Acesse www.gov.br/IFAM para mais informações sobre o patrimônio cultural brasileiro. Onde tem Brasil, tem IFAM.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Olá, Mari. Hoje tem Voz. Ontem não teve, mas hoje tem, né?
Hoje tem Voz.
O que você traz aí de destaque?
Boa tarde, Ana. Boa tarde pros nossos ouvintes da Voz do Brasil e da Rádio Gov. Ana, então, eu trouxe dois destaques hoje. Primeiro deles, não tinha como não ser, é a COP30, né, que tá chegando ao fim lá em Belém. É, a gente vai ter a nossa correspondente Raquel Mariano vai entrar diretamente de Belém com as últimas informações, né? Porque eles estão numa negociação frenética agora, nesse final, para chegar a um texto de consenso entre os países e está todo mundo de olho no que vai vir nesse texto, né? Pode ser, inclusive, que ele não seja concluído hoje, que entre pelo fim de semana, mas a Raquel Mariano vai atualizar para a gente tudo às 19h. E aí tem um ponto da COP30 que se relaciona com a nossa outra pauta de destaque do dia, que é a ida do presidente Lula para Joanesburgo, na África do Sul. O presidente já chegou lá hoje para participar da reunião de cúpula do G20, que é aquele grupo que reúne as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. É, e o financiamento para os países pobres enfrentarem as mudanças climáticas é o ponto assim, que está unindo essas duas agendas, né? Está em discussão na COP, nesse texto final, esse financiamento para os países pobres, e esse é um tema também que vai estar lá no G20, que vai estar entre os debates para pressionar as nações mais ricas a fazerem esse financiamento. Então, Ana, isso tudo vai estar em discussão ao longo desse fim de semana no Brasil e na África do Sul. Ana.
Já acabaram os destaques, Mari. A gente está correndo aqui igual o povo da COP30. Mas olha, é porque eu quero chamar agora uma matéria especial que a repórter Graziele Bezerra preparou, né, para a Voz do Brasil e também aqui para a Rádio Gov, porque ela visitou uma reserva extrativista reconhecida pela produção sustentável de ostras. Aí eu tava ali falando pro Zé, achou aí, Zé? Não. Ainda não, mas a gente vai dar essa reportagem.
Olha,
que é muito bacana.
Deixa eu só chamar,
né,
a atenção para essa reportagem da Grazi, porque ela é muito legal, porque a Grazi foi até uma reserva. Pessoalmente, a Grazi também está como correspondente da EBC, Canal Gov, Voz do Brasil, lá em Belém, durante a COP30. E aí ela foi pessoalmente ver essa reserva extrativista. Zé, ó, coloquei naquela pasta... Não, na
Matérias da Voz. Olha a gente aqui no bastidor, aqui no contando bastidor. Tudo. Mas, Mari, então vamos fazer o seguinte, a COP vai acabar hoje, mas as discussões continuam, essa reserva extrativista tá lá no Pará, né, e a gente vai dar essa matéria sem falta na segunda-feira pro nosso ouvinte. Com calma, né, porque o tempo tá correndo, e aí a gente vai conhecer essa visita aí que a Graziella fez por lá.
Perfeito. E eu vou ali explicar pro Zé onde em que pasta eu coloquei a matéria pra ele poder puxar.
Tá certo, mas ao vivo é assim mesmo, né, gente? Bom, vamos ao Conexão Energia agora, porque os Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda estão aprimorando a metodologia e os valores de referência para o programa Gás do Povo, que começa a valer já já. Já estão credenciando as distribuidoras, né? Vamos ouvir então o Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Ministério da Fazenda, publicou uma nova portaria interministerial para aprimorar a metodologia e atualizar os preços de referência de gás liquefeito de petróleo, que é usado no programa Gás do Povo. A atualização garante que os preços repassados às revendas de gás estejam mais competitivos em diversos estados. A medida faz parte de uma das maiores políticas públicas do governo do Brasil voltada ao combate à pobreza energética e à fome. Vale lembrar que, a partir de segunda-feira, o programa Gás do Povo inicia sua operação. Nessa primeira fase, o benefício será distribuído em Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. A expectativa é que, até março de 2026, o programa alcance mais de 15 milhões de famílias em todo o país. Ainda no setor de óleo e gás, o MME publicou a portaria número 884. O novo texto regulamenta o modelo de remuneração da Pressal Petróleo S.A., a PPSA, alinhado à Lei nº 15.075. O objetivo é fortalecer a sustentabilidade operacional e a governança da estatal, que é vinculada ao MME. Com isso, a PPSA ganha mais segurança e previsibilidade para atuar no novo ciclo de crescimento da produção de pré-sal. O novo modelo garante que a empresa possa ampliar a gestão dos contratos de partilha de produção e a comercialização do petróleo de gás natural pertencentes à União. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a apresentação de Samantha Hânia, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
Um mutirão de perícia médica vai atender quase 13 mil pessoas nesse fim de semana. Os detalhes com Lucília Araújo.
O Ministério da Previdência Social realiza neste fim de semana, dias 22 e 23 de novembro, um mutirão de perícia médica em 65 cidades do país. A ação, conduzida pela Perícia Médica Federal, prevê a realização de quase 13 mil atendimentos, dos quais mais de 8.600 já estão agendados. O objetivo é reduzir o tempo de espera dos segurados. Os atendimentos irão ocorrer em duas modalidades, presencial e teleperícia, por meio da perícia conectada. O formato remoto amplia o acesso ao serviço, especialmente em locais com poucos profissionais, e evita longos deslocamentos, mantendo o mesmo nível de segurança, sigilo e autonomia do atendimento presencial. O mutirão é uma iniciativa conjunta da Perícia Médica Federal e do INSS. Segurados que desejarem antecipar suas perícias podem entrar em contato pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, ou acessar o serviço pelo Meu INSS, no site ou aplicativo. Ao confirmar o agendamento, é necessário comparecer à agência na data e horário marcados. Confira os locais que haverá mutirão em gov.br/previdência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E atenção, estudante, começa na segunda-feira o pagamento da nona parcela do Pé de Meia. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação informa que, a partir de segunda-feira, 24 de novembro, inicia o pagamento da nona parcela do programa Pé de Meia, no valor de R$ 200, referente à frequência escolar dos estudantes do ensino médio da rede pública. O repasse segue até o dia 2 de dezembro, conforme o mês de nascimento dos beneficiários. Recebem, no dia 24, os estudantes nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 25, março e abril, no dia 26, maio e junho, no dia 27, julho e agosto, no dia 28, setembro e outubro, e no dia 2 de dezembro, novembro e dezembro. Para menores de idade, é necessária a autorização do responsável legal para movimentar a conta no aplicativo Caixa Tem ou realizar saques. Já para estudantes com 18 anos ou mais, o acesso ao valor está liberado automaticamente. O Pé de Meia garante parcelas mensais de R$ 200 vinculadas a, no mínimo, 80% de presença nas aulas. Ao longo do ensino médio, o benefício pode chegar a R$ 9.200 por aluno. Quem concluir o ensino médio em 2025 e participar dos dois dias do Enem poderá receber um incentivo adicional de R$ 200. O programa foi instituído pela Lei 14.818 de 2024 e tem como objetivo apoiar a permanência e a conclusão escolar dos estudantes do ensino médio público. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Hoje é sexta-feira e quem faz o pedido é a equipe da Rádio Gov. O Everson Paulino, que inclusive é idealizador desse quadro, deixou o pedido e eu confesso que estou curiosa para saber qual foi. Roda aí, Zé.
Alô, ouvintes do programa Assunto Federal. Quem fala é o Everson. Eu sou um dos produtores aqui da Rádio Gov e é uma alegria enorme estar com vocês nessa sexta-feira. Nada melhor do que aproveitar essa oportunidade aqui para pedir uma música e espalhar um pouco de alegria. Hoje eu quero pedir a música Menina Bonita. Ela é do trio Os Filhos de Goiás. E eu dedico essa canção a todos os meus companheiros aqui da rádio que fazem desse programa algo tão especial todos os dias. E também ao povo lá de Cavalcante. Semana passada foi o aniversário da cidade. E eu desejo um bom final de semana para todo mundo.
Tão ingrata, não me faz sofrer assim. Oh, meu amor, tenha dó de mim. Oh, meu amor, tenha dó de mim. Sorriso é o que mais me alucina. Sua pele é mimosa, como as águas cristalinas. Cuidado que eu estou apaixonado, menina. Cuidado que eu estou apaixonado, menina.
E ao som aí da Menina Bonita, do trio Filhos de Goiás, a gente encerra o Assunto Federal dessa sexta-feira. Segunda-feira, o Luciano Seixas está de volta às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Teus olhos é cor da noite, teu lábio é cor de rosa. Pois olha pra mim, não seja tão orgulhosa. Pois olha pra mim, não seja tão orgulhosa.
Vamos lá, Zé do Rancho. Vamos amanhecer o dia dançando. Pode tirar a garotinha mais bonita que tiver aí, Zé do Rancho.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.